Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos. Usanças.
Bem-vindo aos Usanças mais uma vez. E como é costume, vamos dar-lhe conta de algumas peças da nossa terra, daquilo que cá se vai fazendo e o que nós também esperamos dela própria. Hoje o tema é um bocadinho diferente do habitual. Vamos estar com divulgação, isto é, comunicação escrita. Vamos falar-lhe da Aurora do Lima, imagine bem, o semanário mais antigo de Portugal continental, porque penso que nas ilhas haverá um mais antigo ainda. De qualquer das formas, razões de orgulho da nossa terra em pequenas, grandes coisas não nos faltam, como é. E como vamos ver, se calhar a conversa leva-nos de caminho por umas surpresas agradáveis. Vamos ver. Connosco temos Gonçalo Fagundes, o atual diretor da Aurora de Lima, a quem agradecemos a presença e damos as boas-vindas. É um gosto tê-lo aqui, aliás a imprensa escrita é mais do que bem-vinda sempre. Então, seja bem-vindo mais uma vez.
Muito obrigado, foi um prazer.
Para nós também. A Aurora de Lima tem, há 170 anos, criar um jornal não devia ser uma coisa muito fácil. Talvez também não fosse difícil. Mas sabemos que outros ficaram pelo caminho e a Aurora, 170 de existência, é muito ano, não é verdade?
170 anos.
Primeiro exemplar, existe?
Vai fazer, existe.
Ah, que engraçado.
Existe, 170 anos.
Muito bem, então um dia destes, nas comemorações, vamos ver o primeiro número da Aurora, a parte da frente, pelo menos a primeira página.
Não, temos mesmo exemplares, já fizemos por diversas vezes reedições para oferecer.
Engraçado. Não sabia.
Mas é interessante. Era um jornal muito humilde, muito modesto, com poucas condições. Aquilo é uma aventura, não é? Aquilo foi uma aventura dos irmãos Barbosa.
Sim.
E que não foi fácil.
Pois,
só que
imagino.
Havia dinheiro.
Claro.
Os irmãos Barbosa eram comerciantes, era gente rica na cidade. E convidaram para montar este jornal o Camilo Castelo Branco.
Exatamente.
Que era muito amigo do José Barbosa, porque estudaram ambos, estudaram juntos. E o Camilo tinha muita vontade de sair do Porto, andava perdido de amores com outra pessoa, aquilo não era fácil. E veio para cá, mas não se deu aqui. Não se deu aqui, mas o Camilo pode-se dizer que ao longo dos três anos, ele
esteve cá 3 anos, foi.
Ele não esteve cá 3 anos, ele esteve cá muito pouco tempo, ele esteve cá meses, poucos meses. Ele esteve ali em São João de Arga.
Sim, sim.
E
ainda existe a casa dele, creio eu.
Não.
Já não?
Infelizmente não.
Pois.
Destruíram e acho que não. Não sei. Existiu lá uma placa, aquele que viveu
sim,
lá,
sim.
Mas acho que não sei se ainda existe. É uma coisa que qualquer dia, por curiosidade, vou tentar saber.
Deixa-me só fazer uma parte, o velho problema de Viana, mas prossigamos.
Nós respeitamos muito mal o passado e muito mal os nossos melhores vianenses, os nossos melhores.
A memória está pelas horas da amargura,
os nossos melhores cidadãos. Mas pronto, nós somos como somos. Eu não sei se isto é um problema só nosso. Eu acho que isto é um problema geral.
Provavelmente.
E nós depois também somos um bocado do 8 ou do 80. Nós todos os anos agraciamos gente.
Sim.
Aqueles que se entendem, que são notáveis, que têm serviço prestado à comunidade, à cidade, que são beneméritos, que são indivíduos dedicados à cultura, mas aquilo, na minha ótica, é tudo muito, muito mal parido, passa a expressão. Aquilo é um bocado por propostas dos vereadores.
Sim.
Cada vereador, de acordo com a sua cor política, também faz as suas propostas e depois faz-se ali um arranjo para agraciar todos os anos umas quantas pessoas.
Das suas palavras de Periondo, se me permite, que é toda a gente levada e levada à mesma fasquia, não é verdade?
Não é que isso seja um problema, mas
a cultura mistura-se com o trabalho mistura-se com o desporto, não é? É um bocado
aquilo
assim.
Aquilo é uma confusão muito grande. Eu acho que aqui, eu já uma vez sugeri num escrito na Aurora do Lima o que se deveria fazer para esse objetivo, se é que ele existe, se é que é duradouro, se é que é uma coisa a valorizar, que se deveria criar uma comissão de sábios. Uma comissão de gente independente, uma comissão de gente credenciada, onde a Câmara também teria o seu representante. E era essa comissão que avaliava as propostas que lhe chegassem de todos os quadrantes, do associativismo, de grupos de cidadãos, de juntas de freguesia, e depois faziam a sua proposta definitiva. E aquilo era submetido, aquilo ia sendo rateado, ia sendo depurado.
Com currículos, com provas dadas, etc.
Obviamente. Quando se faz uma proposta, tem sempre que se apresentar umas notas curriculares da pessoa. Isto é uma cidade pequena e conhecemos todos os outros. E isso, acho que era uma boa forma de valorizar mesmo quem queremos homenagear.
Certo.
Se nós homenageamos, bom, há coisas muito caricatas nisto, não gosto muito de polemizar as coisas, mas numa determinada altura, o Artur Alcemo, que é um homem muito conhecido das letras, não é? Foi agraciado como cidadão de mérito. E ele depois apercebeu-se que foram agraciados cidadãos de honra. A quem ele não reconhecia qualidades de cultura, de outra ordem. Pronto, haveria qualquer coisa, com certeza, que há sempre qualquer coisa por trás da pessoa. E nós não podemos minimizar ninguém, eu não cito nomes, eu falo do Artur Alcemo. E o Artur Alcemo nunca sei, é um homem muito bondoso, é um homem muito interessante, é um homem muito simpático, muito amigo da Aurora do Lima, colabora muito, tudo o que pode fazer pela Aurora do Lima faz. É muito bom. E a família dele telefonou-nos a dizer que não compreendiam como é que ele foi considerado cidadão de mérito e outros que lá estavam foram considerados cidadãos de honra.
Não, é questionável,
o Bernardo Barbosa ainda era
o diretor.
Assim, não, ele nunca devia ter aceitado isso.
Pois, mas depois aceitou-se, é interpretado
aceitou-se,
de outra
sujeitou-se
forma, não é?
Aceitou-se, sujeitou-se a isto. Não devia ter aceitado, porque de facto isto é assim, as coisas são assim e o que está mal deve ser de alguma forma rejeitado.
Sem dúvida.
Eu lembro-me desta história. Eu próprio tenho a ideia de que aquilo não está bem trabalhado. Outro dia, falando com o Defensor Moura, que era presidente de FIL, criou isso e ele... Se calhar não criámos bem isto, se calhar não criámos num bom momento, se calhar não vimos bem as coisas. Eu, de alguma forma, ainda me tentei demarcar um bocado disso, mas entretanto saí, aquilo continuou, pronto, e eu não quero comentar.
Ninguém diz que não seja um momento agradável da cidade, na altura que a cidade anos, etc. Ou a entrega do foral, melhor dizendo. Agora, a forma como é feito, quer dizer... É assim um punhado, não é? Que se arranja para...
Não,
parece
aquilo,
um bocadinho...
aquilo... Nós podemos considerar que é aquilo que é, no fundo, acaba por ser, digamos que, um acordo de cavalheiros.
Provavelmente.
Um acordo de cavalheiros, de amigos, de... com democracia.
Então quer dizer com isso que há gente de fora que merecia ser agraciada?
Eu acho que há gente de todo lado. Eu penso que na cidade há gente que nunca foi agraciada e que provavelmente hoje não quererá sê-lo.
É claro.
No caminho que isto seguiu, não quererá sê-lo.
Compreendo-se.
Mas que eu vejo com alguma pena que não tenham sido agraciados, que não tenham sido de alguma forma elevados à sua verdadeira dimensão cultural, científica.
Por serviços prestados,
e nós temos muita gente com serviços prestados. Vou citar, não tenho nada que estar a citar, porque posso não ser muito bem compreendido, mas acho que há. Mas pronto, e nós estávamos a falar do Camilo, estávamos a falar dos inícios da Aurora do Lima. O Camilo, ao longo de 3 anos, ele aguentou praticamente a Aurora do Lima, escrevendo com pseudónimos, escondidamente, publicando folhetins. As cenas da Foz e a Carlota Ângela foram escritos quando ele era colaborador da Aurora do Lima e foram publicados pela Aurora do Lima e foram editados. Na altura, a Aurora do Lima já era uma tipografia e editou esses 2 livros. E há coisas muito interessantes. Há um trabalho muito importante do Artur Alcemo, que faz um levantamento da colaboração do Camilo em relação à Aurora, com a Aurora. É um trabalho que este homem fez com muita generosidade, com muita investigação, com muita abordagem e até com muita perspicácia, com comparação de textos, será, não será, do Camilo, mas pelo estilo. E ele diz, fez-se um opúsculozinho sobre isso, muito interessante. Eu tenho uma cópia disso. E ele diz que... Mas este não era bem o estilo de Camilo, mas este até era o estilo de Camilo. Está com pseudónimo, mas nós temos que considerar este de Camilo. Claro. E está lá tudo. E nós agora, que estão-se a comemorar os 200 anos de nascimento de Camilo, nós fizemos uma proposta, que também estamos na comissão. Não gostamos muito do funcionamento daquilo, parece-nos que é aquilo que está a ser muito conduzido numa perspectiva...
Mas funciona onde, essa comissão?
Isto é presidido e é organizado pela CCDRN. E nós tentamos fazer um suplemento alargado sobre a vida de Camilo na Aurora de Lima, com a Aurora de Lima.
Uhum.
E socorremos até desse trabalho que fez o Artur Alcemo.
Pois, isso é ótimo para relembrar.
Mas tenha andado ali, queremos, não queremos, e vamos ver. E arrasta-se, eu estou a ver que já não vai dar nada. Muito provavelmente já não vamos ter cabido
uma
hora ou outra.
Mas é uma
gostava
pena.
Muito que se fizesse, porque acho que nós tínhamos condições. Por aí depois já há outras coisas que se poderiam meter num suplemento desta ordem. Há as cartas de José Caldas para Camilo. Há um trabalho do José Rosa Araújo, queimei cartas de Camilo.
Sim, senhor.
Portanto, há aí muita coisa e nós poderíamos fazer um bom trabalho sobre Camilo. Mas
relembrar algumas outras pessoas, não é? Como falou agora José Rosa de Araújo.
Sim,
que fez
foi
tanto
um grande,
foi um grande
colaborador da Aurora Lima. Aurora Lima teve.
E da cidade.
Aurora Lima teve belíssimos colaboradores. Tudo o que é da nata dos escritores vienenses passou pela Aurora de Lima. Luís Figueira da Guerra, José Caldas, João da Rocha, José Rosa Araújo, depois tinha andado para trás com o Camilo, com o Guerra Junqueiro, com o Herculano, com o João Verde, sei lá, tudo gente das letras que deram um contributo excepcional. O Camilo foi pago. O Camilo era pago, ganhou muito dinheiro, foi muito bem pago, assim é que é.
Sim.
O Camilo nunca teve muito dinheiro, mas não sei se também se agiria bem, mas o José Barbosa, que era um homem rico, que morreu muito novo, pagava-lhe bem, e ele ao longo de 3 anos, praticamente o jornal era feito por ele. Tinha outras colaborações. O jornal passou, ao longo destes 170 anos, teve às portas da morte imensíssimas vezes.
Pois.
Eu ando agora a fazer uma... Andamos.
Neste momento está estabilizado.
Não é fácil estabilizar a Aurora de Lima. Não
Mas
é
não
fácil
está
estabilizar
numa situação
um jornal.
Difícil, pois não?
Sim, é assim. Agora vamos lá ver. A Aurora de Lima viveu sempre com a corda no pescoço. Ter períodos melhores, ter períodos piores. Com o advento da internet, das redes sociais e até mesmo com outras concorrências, a publicidade esfumou-se praticamente para os jornais. Os jornais hoje não têm publicidade.
A falta de leitores também contribuiu para isso, por causa dessas razões todas.
Eu ia chegar. Nós temos coisas muito interessantes. Eu ando forte-me de estudar esta situação, procuro inovar, arranjar esquemas para não deixar reduzir o número de assinantes. Nós já tivemos 10 mil assinantes e neste momento nós já não temos 3 mil assinantes. E deparamos com situações muito bonitas, mas também deparamos com situações muito, muito tristes.
Imagino.
Eu há dias encontrei uma senhora que, uma amiga, me disse, olha, vou deixar de ser assinante da Aurora de Lima, o meu pai morreu, o pai era...
As pessoas mais velhas, sim, estavam mais ligadas,
tinha,
não é?
O jornal já entrava naquela casa há mais de 100 anos, já vinha do tempo do avô, e eu disse assim, mas isso é... é não respeitar, de alguma forma... os antepassados, a família. Pois, mas, enfim, eu compreendi perfeitamente aquilo. Claro. Não, e depois também mudanças, e depois isto, depois mais aquilo. Há milhares de razões que se colocam. Eu gosto muito das pessoas que já são os netos e os bisnetos a ler a Aurora de Lima, a serem assinantes da Aurora de Lima. A Aurora de Lima, em algumas casas, já entra há mais de 100 anos. Há muito mais de 100 anos. E eu encontro, ainda encontro disso. É raro, mas ainda encontro disso. Agora, com esta saída, nós lançamos agora uma campanha. Traz outro amigo também. Todas as semanas, o nosso Ordina, que o nosso pintor pintou a meu pedido e que é muito interessante, que está na porta da Aurora de Lima... todos os anos fala, todas as semanas fala da Aurora de Lima, das suas dificuldades, de quem escreveu, de como se viveu a Aurora de Lima nos tempos, num golinho, uma coisinha muito curtinha e tal. E no fim diz, traz outro amigo tão bem, honra a Aurora de Lima, traz outro amigo tão bem. É o desafio que se faz aos vianenses, às pessoas que não sendo de Viana tão fora, mas muitas continuam ainda a ser assinantes.
É um convite, pelo menos, não é?
Mas eu outro dia, falando com uma assinante, Graça Anjo, e a Graça diz-me assim, eles viveram aqui em Viana, a família, e o pai era um antifascista, era um antissalazarista, e dava-se muito bem com Aurélio Barbosa, como se sabe, esteve preso há algum tempo, cerca de 2 anos. E fidelizaram-se à Aurora de Lima. Ela sempre que vem cá, vem passar nas festas da agonia, vem cá e vem sempre à Aurora de Lima trazer qualquer coisa que encontra dos arquivos do marido. Ela já é viúva e fala com uma alegria, com uma satisfação do jornal. Para ela o jornal, diz que sem jornal já não me sentia bem.
É um marco até familiar,
e ela,
não é?
Diz-me, ai, e há isto e há aquilo, é tanta coisa bonita e eu adoro Viana. E portanto, isto são coisas que de alguma forma nos motivam, nos catapultam para outra dimensão, que nos obrigam. Eu estou na Aurora de Lima, estou a fazer um favor. Não estou a fazer favor nenhum, que nunca faço favor a ninguém.
Sim, eu percebo. Está lá por amizade.
Estou lá por isso,
é?
Estou lá por amizade. Eu sou colaborador da Aurora há 50 anos, cerca de 50 anos. Ou mais. Já substituí o Bernardo Barbosa, antes dele adoecer, quando ele se ausentava, e depois na doença dele. E depois ele disse-me, quando adoeceu mesmo, quando ficou incapacitado para, sim, não dirigir mais o jornal, e ele disse, até que ajudaste muito a salvar o jornal. E salvámos, mas agora, assim, não tenho fé. Eu não tenho fé, mas acredito em ti. E se conseguir salvar o jornal, a honra te seja feita. Pouco tempo antes de morrer, não foi pouco tempo que ele, antes de morrer, meio ano, já não conseguia falar, já não falava comigo, já não me telefonava.
E foi uma coisa muito rápida, realmente.
Mas estava sempre a dizer que acertei bem. Acho que vamos salvar o jornal. Eu tenho fé. Agora começo a acreditar mais nela. Porque se apercebeu bem que não era fácil.
Há muita dificuldade nesse sentido.
Os jornais hoje... eu vou-me atrever a dizer que estão condenados.
De uma maneira geral, sim. Ou pelo menos já viram melhores dias, não é?
Não atiro a toalha ao chão, também já não sou novo, já tenho 68 anos, mas penso que a vida para os jornais está muito, muito complicada.
E não é só para os semanários, para os diários, nós sabemos que há outros casos gritantes.
Nós temos agora o Expresso. O Expresso, que eu sou um leitor desde o primeiro, desde o número 1, nunca deixei de comprar o Expresso. Todas as semanas eu compro vários jornais, mas este é religiosamente, todas as semanas eu compro o jornal. E vou vendo. Há ali um esforço muito grande para manter com grande qualidade.
E agora vamos ver, não é? Que pode piorar a situação,
e agora
situação,
vamos ver para onde é que isto vai parar.
Da cabeça morta, digamos assim.
Daquilo, o Pinto Alcemão, que foi um senhor...
Era um homem estratega, pronto. E
era
com
um
estratega,
era um homem
visão.
De uma grande tolerância, sim, era um sim, democrata, sim. Era um homem...
E era um diplomata nessa questão
diplomata,
de lidar com
muito
as pessoas,
diplomata,
não é?
Muito
é isso
diplomata.
Que falta hoje em
era
dia,
um homem,
não acha?
Hoje é uma coisa que falta. Ele
falta,
era um homem...
Falta.
Ele era um homem, eu nunca falei com aquele senhor, mas ia vendo, ia acompanhando, ia lendo, ia vendo as posições dele, a forma como ele lidava com as situações... E agora até estes depoimentos que se estão a fazer, a gente descobre, ainda o descobre
outras
melhor.
Coisas,
ainda,
exatamente.
Ainda o descobre melhor, ainda se apercebe melhor da dimensão dele, da capacidade dele, da vontade dele de não perder aquele património imenso que criou.
E sempre em cima da novidade, sempre em cima da modernidade, do que está a acontecer
sempre,
a toda a
sempre,
hora.
Sempre, sempre. Ele nunca deixou...
Não é muito normal, realmente.
Ele nunca se deixou de adaptar aos tempos.
Sim, sim.
Acompanhou sempre
até
o tempo.
Até ao fim, sim.
Investiu sempre, foi sempre a coisas novas. É evidente que ele, nos últimos tempos, já começou-se a perceber que não era fácil.
Claro.
Teve que vender uma série de títulos.
Mesmo
ao Luís Delgado, que é aquilo... Parece que foi tudo à falência. A Visão acho que ainda se vende, acho que ainda se publica, mas não sei como é que aquilo está agora. Mas não está fácil.
Mas vão notar, sim, a diferença, de certeza absoluta. Nos primeiros tempos talvez não, mas depois é inevitável, não é?
Tenho ali o filho é... Eu acho que o filho comunga muito daquele espírito. Acho que o filho passou por uma boa escola, que foi o pai.
Sim.
O pai, de facto, era um homem e tinha uma outra coisa muito importante. Era eclético. Era um homem que longe de criar problemas com
terceiros.
Ainda ontem aqui um ex-jornalista dele, o Nicolau, Lacinho.
Agora esqueci-me do nome também, mas estou a ver quem é.
E ele dizia, quando o Expresso foi criado, a esmagadora maioria dos jornalistas eram de esquerda. E ele disse logo que sabia conviver com toda a gente.
Sim, eu vi essa parte também.
Não tinha problemas nenhums. Convivia.
Pois,
e que, de facto, ele foi sempre assim. Eu sei que havia, já aconteceu uma outra vez, alguns colunistas tratarem-no mal. E ele, e houve um ou outro que saíram, mas ele não foi, nunca foi por ele. Ele sempre disse que convivia muito bem com a diferença.
Claro, claro que sim. Isso é uma questão educacional, quer queramos, quer não.
Mas a vida para os jornais, isto, a Aurora de Lima, não vai. A Aurora de Lima começa a querer ter a situação equilibrada. Mas nós precisávamos, o vosso grande problema, obviamente precisávamos de mais assinantes, os mais assinantes arrastam mais publicidade.
E mais leitores.
A saída do jornal, a distribuição do jornal, o encaminhamento do jornal para os mais diversos públicos é muito importante para a publicidade. Se bem que a publicidade hoje aposta muito mais noutras áreas, mais
claro.
Televisões, mais redes sociais.
De impacto rápido, não é?
Muito mais.
E visual.
E depois, a publicidade passa muito por acordos anuais.
Claro. E que as empresas, fim do esse...
As empresas que estão apostadas também em... em apresentarem-se como modelo, como entidades com preocupação com a cultura, com a informação, com a valorização das pessoas, do ser humano. É uma aposta que eu tenho procurado fazer e tenho havido algum sucesso, não muito. E, por outro lado, trabalhar muito, tentar apresentar um produto com qualidade, inovar muito.
Melhorar
os colaboradores. Nós temos muitos bons colunistas, temos excelentes colunistas.
E na camada jovem há muita gente a evidenciar-se ultimamente, penso eu. Parece.
É engraçado. Boa pergunta, Laurida. Nós.
Não há assim jovem, procura,
há um jovem. Há um jovem, a professora Humberto, uma senhora excepcional, maravilhosa, como professora. Um dia passou por mim e disse, eu tenho um aluno brilhante, eu vou-lhe apresentar. Ele gostava de chegar para a ordem, mas você vai ver que é uma aquisição. Bom, de facto, foi uma aquisição de luxo, de luxo. Eu sempre passo pela senhora, abraço, porque eu digo, você arranjou-me um colaborador jovem, que é uma maravilha.
Essa é uma das formas de aliciar a leitura dos jovens também.
E eu convidei uma vez a ir lá, e a levar jovens, lá ao jornal, e levar jovens, para vermos a possibilidade de criar um espaço jovem no jornal. E tenho andado ali, de alguma forma, a conseguir, mas não é fácil.
Claro.
Ele escreve regularmente, vai escrevendo regularmente, só quando está muito atrapalhado com a escola e com o estudo, que era um aluno brilhante. E aí ele, às vezes, atrasa-se um bocado. Mas depois pede muita desculpa, lá vem o artigo, muito bem feito, muito bem feito.
As últimas 24 horas.
Porque há aqueles artigos que a gente olha e vê que aquilo que tem que ter ali alguma ligeira mexida. Ah, a esmagadora Maria não, é tudo, a gente escreve muito bem. E ele, o Luís é impecável, lê-se aquilo, a gente fica deliciado a ler o texto e vê que aquilo que está escrito num português correto, que não, sem necessidade alguma de
revisão.
Sem necessidade de revisão, a gente até depois revê os textos por causa da paginação. Na paginação eles podem saltar fora, há linhas que podem saltar fora na paginação,
e a
gente tem que fazer aquela revisão toda. Mas ali com ele aquilo é uma coisa impressionante. E ele arranjou alguma gente, alguns colegas muito bons, que foram escrevendo, mas que agora estão um bocado afastados. Eu vou ter que insistir com ele a ver se voltamos. Porque é de facto
é um
caminho. Mas volta e meia, eu deparei. Eu faço muito trabalho para outras coisas, e eu sou também um dos curadores ali da galeria da Ordem dos Médicos. E encontro ali muitos médicos, quando se inauguram ali as exposições, quando há ali festas, convívios, encontramos ali todos. E um dia estava a falar com o diretor da cirurgia, o novo diretor da cirurgia do hospital, e ele começa-me a falar dos cuidados paliativos, da vida deles, cuidados paliativos, para assim, olha, baixo, e páginas tantas, conta-me uma história assim tão comovente. Eu digo assim, mas isso dava
um
trabalho lindíssimo para a Hora do Lima. E assim, para a Hora do Lima, ouço falar desse jornal, é um jornal mais antigo, não é? E assim, é. E você, sou o diretor. Mas eu vou-lhe mandar um texto, mas tenho que o submeter a ver se de facto o texto está em condições, porque eu não sei, tal daqui da qual. Está bem, mande isso. Bom. São textos impecáveis, limpos, lindos, lindos, lindos. E eu disse assim, pois, eu cada vez que leio o texto começa-me a virar lágrimas aos olhos, é uma chatice.
Pois, lá está, consegue chegar onde...
O texto, esta semana, é impressionante. E eu, o texto chega e eu digo assim à minha mulher, pronto, não devia fazer isto, mas eu dou-te o texto para tu leres, que só lês tu, e ele agora vai para os nós, esta semana sai, mas se o quiseres ler já. E ela assim... Pois, mas este texto
Pois, torna-se emocionalmente incomodativo.
É muito pesado, é muito pesado. Mas é uma maravilha, mas eu leio com muito prazer.
Mas é necessário todo tipo de escrita, não é? Claro, dentro de, dos canais necessários também.
É um homem de uma sensibilidade muito grande, escreve muito bem.
E depois convive com essas situações todas.
É uma escrita correta. É uma escrita que... Eu gosto da escrita quando o leitor lhe pega e depois já não pode deixar. É a melhor escrita. É o que eu tento fazer nos editoriais do jornal. É escrever de maneira a que o leitor não se vá perdendo. Quando ele se perde, acabou.
A leitura tem
agora,
que prender,
senão... Agora, quando aquilo vai, é sequencial, ele vai para ali fora, deixa-se ir, deixa-se arrastar, vai até ao fim. E tem que ser textos curtos.
Claro. Claro, textos curtos e boa letra. É como a música que vamos passar de seguida, que trouxe para o programa e que vamos passar a ouvir. De regresso à nossa conversa, ainda agora chegou à nossa companhia, já sabes, estamos com Gonçalo Fagundes, diretor atual da Aurora de Lima, o semanário que já conta umas décadas valentes e que vai contar muitas mais com certeza, porque é o jornal mais antigo de Portugal continental. Portanto, só por isso já tem um cantinho especial na história da cidade, no nosso coração também. E aqui temos estado a falar das dificuldades que a Aurora de Lima tem passado para se manter viva. Não só a Aurora, como outros jornais também, mas é da Aurora que estamos a falar. E Pode haver dinheiro, mas também tem de haver empenho e inquietude, por vezes, não acha? Para se ter um projeto destes, pode haver dinheiro, fazer o jornal, etc. Mas o empenho, a inquietude, essas coisas de que fala, que o deixam inquieto, no fundo, porque acha que nem tudo está bem, e mal de nós quando acharmos que tudo está a correr sobre rodas, não é?
O jornal, Laurindo, é uma caixa de surpresas.
Acredito.
E tem que ser uma caixa de surpresas todos os dias. O jornal tem que ser muito criativo. Temos que pensar permanentemente, eu costumo dizer aos colegas lá da redação, que nós que temos que sacudir a rotina. Eles às vezes dizem, pois, mas isso também é não ter paz. Pois nós não. Também temos que ter
também
rotinas.
Também é verdade.
Nós também precisamos de rotinas. E é verdade, e eu concordo. Eu, por acaso, acho que penso demais. Eu vivo a pensar o trabalho, que é uma coisa impressionante. Eu só paro com isso quando brinco com os netos, e com as netas, que gostam de ter netas. Porque, de facto, eu acho que nós só podemos produzir bem e construir se tivermos, se vivermos com paixão aquilo que fazemos, permanentemente apaixonados por aquilo que fazemos,
é, claro.
Permanentemente apaixonados. Se não formos assim, nós caímos na rotina e não vale a pena andar metido nas coisas.
É verdade.
Nós, quando fazemos um escrito, quando escrevemos, eu colaboro com uma série de coisas, eu também colaboro com o Jornal do Castelo do Neiva, que foi um jornal que eu ajudei a fundar há 50 anos.
O Monte do Castelo?
O Monte do Castelo, que agora está numa situação, estava a ficar com dificuldades. Pediram-me encarecidamente para eu passar a dar a minha ajuda, um fundador do Huracán, que não havia razões para eu não colaborar. E pronto, eu resolvi colaborar, colaborei. E então, eu verificava, nós tínhamos no jornal, e é uma coisa com que eu luto muito, textos muito compridos, muito longos, por vezes muito densos, e depois sempre seguidos. Bom, isto é um suicídio autêntico para quem escreve. Eu tive uma conversa longa com os colunistas e eu disse: você, há muita maneira de dar a volta. Ah, mas não há maneira. Há muita maneira de dar a volta a isto. Os artigos, quando são longos, têm que ter muitas caixas. Depois, têm que ser subdivididos. Se nós não, depois do primeiro título, tem que haver subtítulos. Se o texto é grande, pode ter perfeitamente, comporta 3, 4 subtítulos. E darmos sempre a possibilidade do leitor nunca se perder na leitura. Quando o leitor se perde na leitura, quando começa a ver e vê que ainda tem ali mais umas quantas colunas para ler, é uma chatice.
Desiste, não é? Desiste.
Pronto, e isto é um bocado também a escola que eu aos nossos colunistas, eu peço-lhes muito para eles não serem longos. Os textos longos, cada vez mais, ninguém os quer ler.
É verdade. É a vida que temos, que é rápida, tudo é, tem de se absorver rápido.
Para ler os textos longos, quem gosta daquilo, quem gosta da leitura, quando o tema é um tema que lhe toca, que lhe diz respeito, claro, que é da área dele, lê aquilo, lê e relê.
Sim,
eu, por exemplo, eu leio todas as semanas o Miguel Sousa Tavares, e às vezes eu releio o Miguel Sousa Tavares. É para mim um dos grandes colunistas deste país. Eu sei que ele tem muitas coisas que eles odeiam.
Isso é outra coisa.
Que eles odeiam, que lhe chamam petulante. Que lhe
lá
chamam...
Lá está. Tem, com certeza, não é? Que ninguém é perfeito. Mas é preciso dar valor naquilo que ele é bom. Ele, como colunista, é bom.
É ótimo.
Não há que dizer, não é?
Depois ele tem uma outra coisa. Ele é um contrapoder em tudo, com todos. Não está com as minhas medidas. Ele tem que dá a malha,
ele é um
malha,
bocado
malha,
fiel
malha,
da balança em várias situações.
Eu costumo dizer, já uma vez entrei em defesa dele, Houve uma altura que eu indiei às redes sociais, agora já não vou, porque de facto penso que não tenho tempo e acho que as redes sociais de facto encaminharam-se.
Não melhoraram, só pioraram. Cada vez está pior, não é?
Por variantes que não têm sentido.
Sim, sim, sim. Concordo plenamente.
E pronto, eu acho que conviver com aquilo é desassossegar-se. É a gente desassossegar-se.
Sem dúvida.
Não há respeito, não há cordialidade, não há amizade, naquilo tudo.
Não é educação, resumindo, não é?
Insultos,
lá vamos nós ao mesmo.
Há provocações, sim, sim, há ameaças, sim. Há desafios. É impressionante, eu não sei como é que as pessoas convivem.
E a gente sossegada em casa e às vezes nem sonha.
É verdade.
No que está metida, não é?
Eu pergunto, mas como é que isto é possível? Uma ou outra vez eu, porque nesse aspecto, as redes sociais são muito arteiras, não é? Começam-nos a influenciar, a chamar a atenção, que não leste ainda, já viste o teu amigo, não sei o que, escreveu e tal. E às vezes eu lá vou, mas na verdade aquilo não é aconselhável.
Não é a escola que se siga, não é, realmente.
Não. Os jornais têm que ter em conta esta realidade, os jornais têm que ter em conta as novas realidades, têm que ter em conta que há redes sociais, têm que ter em conta que há rádios locais, têm um outro tipo de informação. As pessoas se calhar gostam mais de ouvir do que ler, não é?
Pois, neste momento parece que sim. A imprensa regional, por exemplo, é um posto a manter, chamamos-lhe assim, nem sei que palavra é de adequar. É uma entidade que é necessária. Tem a ver com a característica do local. Esse convite que está a falar das pessoas para escreverem é para escreverem sobre elas, sobre a terra e aquilo que fazem nela, não é? Portanto, há essa ligação do jornal às pessoas e das pessoas ao jornal. E por outro lado, eu vou fazer uma pergunta como se não soubesse, que acho que não sei também muito bem. Nós temos a Aurora do Lima online.
Sim, 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 sim.
E quais são as contrapartidas da Aurora do Lima e dos outros jornais, não é só a Aurora do Lima, estando nas redes sociais, de acesso fácil e económico, muito, que é
grátis, não é? Estão nas redes sociais, porque, de facto, aquilo é uma fonte.
Quem não aparece, esquece.
Aquilo é uma fonte de visitantes.
Pois.
Há muita gente a visitar uma página da Aurora Lima no Facebook. Eu, às vezes pergunto, é a Cidália, a minha colega Cidália, que é uma jornalista ainda nova, e ela diz que, e às vezes ela, venha cá, venha ver quantos gostos é que nós temos nesta notícia.
Pois isso também 800, faz falta, 600, logicamente. 700. Mas é essa a única mais-valia que vocês retiram da web?
Ora, bom, nós temos é que meter lá boas notícias. Nós não podemos, nem podemos entrar em polémicas.
Claro, logicamente. Não convém.
Não convém. Nós apenas, por exemplo, nas festas da agonia, a nossa página no Facebook e o site têm uma visibilidade imensa. Muita gente que vai ver, muita gente que aplaude. Temos muitas fotografias, damos toda aquela informação, aquela panóplia de informação que as festas proporcionam, não é?
Sim, sim. E agora com estes dias alargados, todos os dias há um ponto,
sim,
de interesse,
sim,
ou quase
sim.
Todos, não é?
Pronto, eu queria ir muito mais longe na Aurora Lima, que eu também queria ter um estúdio para poder fazer podcasts.
Acredito que sim, também.
Para poder entrevistar pessoas.
Há formas de travar a ação da... Isto é preto no branco. Há formas de travar a ação da Aurora? Vê-se coagido no bom sentido, não é?
Estou percebendo? Não, não.
Não, mas às vezes queria fazer outras coisas e não consegue porque tem de olhar a forma como ela funciona. Porque não?
Boa pergunta, Lorena.
Isto não é perguntar se é censura, nem coisa parecida. Pode haver limites, que é diferente.
Um jornal. Tem que ter muito cuidado naquilo que diz, naquilo que informa, naquilo que produz.
Exatamente.
Eu acho que se o jornal e a Aurora do Lima polemizou-se muito particularmente quando foi daquela questão do prédio do Coutinho, e isso não foi benéfico para ninguém. E eu sempre disse, e dizia ao diretor, que tinha que haver ali uma intervenção pedagógica, que o jornal que tinha que intervir pedagogicamente.
Sim. Concordo, sim.
Que tinha, não podia contrariar o progresso, mas, por outro lado, tinha que ver muito bem um conjunto de famílias que estavam ligadas àquele prédio e que era preciso respeitar. E que era por aqui, que não era combatendo, era tomando o partido de um dos lados e não compreendendo a evolução das sociedades e a necessidade, muitas vezes, de fazer intervenções na própria cidade. Pronto, não vou discutir se era interessante, se não era interessante, mas o que é um facto é que era preciso haver ali uma voz serena.
Percebo. Aproveitar o facto para
ouvir pessoas,
para ser com alguma didática,
estimular,
não é?
Debate, ver como é que se criaria ali uma certa paz em relação a um projeto que era um projeto polémico.
Sempre foi.
Sempre foi. E vai continuar a ser.
Pois, estamos a ver.
E acho que ali, que houve ali, eu avisei muitas vezes o diretor que aquele não era o melhor caminho, mas pronto, vale a pena olhar para o que está para trás.
O que está para trás está passado. Neste momento temos o local de onde foi retirado esse prédio polémico, com outra situação polémica também, porque aquele mercado parece que está empecadado, como diz o povo, e muito bem. Repare, já vamos no terceiro projeto, creio eu.
Mas agora o nosso presidente diz que vai arrancar as obras.
Já ouvi dizer que as obras que começaram, no entanto, neste momento, as notícias que nos chegam, ou que chegam ao público, é que há uma descoberta de bens de outras épocas e de marcos históricos que possivelmente teriam de parar as obras. No entanto, elas continuam.
Normalmente, não, para já a Câmara vai ter que... as entidades competentes na Câmara.
Lá está, o que anda nas redes sociais é que realmente as obras continuam, embora tenha aparecido vestígios de peças museológicas.
É assim, por aquilo que eu vou conhecendo, do que lá existia, nós, se fôssemos a ver bem, aquilo tinha que ser todo levantado.
Ou não? Temos Mérida. Mérida aproveita tudo o que está por baixo, que é uma cidade inteira, e as pessoas podem passear por cima com adaptações de vidro e de pisos.
Para ver o que é que está por baixo.
Ah, exato.
Para ver o que está
já
por baixo.
Agora, não é que se está a mexer, concordo plenamente.
Porque ali existiam os estaleiros, foi ali que se construiu aquele bem conhecido mensageiro.
De que já ninguém se lembra, sinceramente, não é? Ou poucas
sim,
pessoas
isso já
se lembram.
Foi em 1800 e qualquer coisa. Já estava ali a casa do Grupo Esportivo e Cultural, casa do Elias, conhecida
sim,
casa
sim,
do
sim,
Elias.
Sim, 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 que tinha aquele estúdio, aquele
auditóriozinho.
Auditório, sim, que pertenceu ao Grupo dos Estaleiros, não é?
Aquele
e foi ali que se cedeu ao Grupo dos Estaleiros, não foi?
Aquilo lá foi a sede do Grupo Esportivo e Cultural dos Trabalhadores
Estaleiros.
É
isso, sim.
E nós tentámos comprar aquilo. No tempo em que eu fui lá presidente da direção, tentámos comprar aquilo ao senhor dono daquilo. E ele, no princípio, encarou bem, mas depois não encarou bem. Disse que não vendia. E foi uma pena muito grande.
Aquela zona precisava de casa,
apesar
também.
Que aquela casa era uma casa muito antiga, estava sim. permanentemente a precisar de obras, e isso também para uma coletividade
também não era bom.
Tínhamos lá um auditório muito bonito. Quem ficou muito triste com isto foi o Ao Norte, que passava lá a filmes regularmente.
Sim, fui lá ver alguns.
E ficaram muito aborrecidos, mas pronto, mas as coisas são como são. O dono da casa diz que nos queria lá para fora. Mas nos fez uma proposta, mas aquilo era com valores...
Pois, insustentáveis, não é?
Incomportáveis, não é? E nós não tivemos que sair dali e pronto, eu já não sou da direção, nem dos corpos sociais, mas a mudança foi benéfica, não é?
Claro.
Nós mudámos ali para Rocha Pares e...
Um bocadinho mais no centro, sim. E com melhores condições, com certeza.
Melhores condições, tudo.
Melhores acessos. Tudo. Mas ali a zona do Velho Mercado, é uma pena que aquilo está um bocado desprotegido em termos de atividade, de pessoas. Precisava ali de serviços, sei lá, qualquer coisa que movimentasse aquela zona. Olha, do mercado, por exemplo. Bom, pode ser, vamos lá ver.
Eu não sei, Laurida, eu não sei. Eu não sei se o mercado ali já... se justifica já ali o mercado. Depende. Nunca
o mercado é um bico de obra hoje em dia também, não é? Para quem tem lá o seu lugar...
O mercado é os acessos. O mercado é aquilo ali, é apertado. É os acessos, é...
Tem que ter um parque de estacionamento próprio.
Aquilo que está previsto no mercado, ter um parque subterrâneo.
Pois.
Muito bem, mas será suficiente ali? Não há, assim, não há espaço ali para grandes coisas.
Pois.
Não há espaço. Eu recordo-me ainda do mercado, e a Laurinda também se recorda.
Recordo, e tenho muita pena que este mercado, só para, nós temos de terminar, mas só queria dizer uma coisa. Tenho muita pena que as peças do antigo mercado tenham sido roubadas, a maior parte delas.
Sim.
Uma
sim,
pessoa comprou-as, tinha-as guardadas, para quando ela também já cá não está, essa pessoa... tinha-as guardadas numa casa ao ar livre para quando o mercado fosse reconstruído
ou edificado.
Qualquer coisa, ele ofereceria as peças para serem apontamentos do Velho Mercado. Nunca ninguém quis saber disso, nunca ninguém ficou contente. Não sei, os anos passaram, se a pessoa morreu, as peças não sei se estão todas no sítio, eu cheguei a ver, mas aquilo estava a céu aberto e, como sabe, isto hoje em dia toda a gente quer fazer dinheiro de tudo, não é?
Olha,
e lá deu jeito
isso,
a alguém.
Isso leva-me para um outro campo.
É uma pena.
Leva-me para um outro campo. Eu sei que os poderes, a autarquia, não têm muitas possibilidades de acudir a tudo aquilo que é património.
Com certeza, nem há aqui crítica nenhuma nesse sentido.
Não, eu sei, mas também sei que às vezes nós somos muito perdulários.
Sim.
Eu vejo o património dos estaleiros. Os estaleiros navais. Deixaram ir parte do património para o Museu de Ilhabo.
Ao menos isso.
Bom, no Museu de Ilhabo, pelo menos, temos
está
a certeza que está garantido.
Exatamente.
Para o Museu da Marinha. O Grupo Esportivo e Cultural dos Sabedores Estaleiros tinha direito a cerca de 300, mais ou menos 300 aguarelas que foram pintadas objetivamente para livros do Grupo Esportivo e Cultural dos Sabedores Estaleiros. Fui eu que orientei toda, fui eu que criador das edições, foi tudo para o Museu da Marinha.
Isso é que está mal, não é?
E nós, na altura, eu sei lá o que é que eu fiz para não deixar ir as aguarelas para fora de Viana. Não adiantou nada.
Ninguém pode ser que ainda regressem.
Se fosse hoje, provavelmente eu tinha encontrado uma outra maneira de
pois,
as proteger.
Pois, exatamente. Na altura era
mas
capaz
avisei,
de ser
eu avisei. Quando eu saí dos estaleiros, elas estavam no meu gabinete. E eu, ao meu cuidado, e eu disse, isto tem que imediatamente ir, disse ao colega que ficou lá, no meu espaço, isto tem que ir imediatamente para a sede do nosso Grupo Esportivo e Cultural.
Mas não foi.
Não foi. Como não foi...
Está guardado em ilha, mas pelo menos sabem onde está.
Os estaleiros fecharam, ou nos fecharam, passaram para uma outra entidade, e aquilo,
tudo que
era património, começou umas coisas roubadas, outras coisas desprezadas, outras coisas abandonadas, e foi-se perdendo tudo.
E foi, e, até as pessoas,
bom,
não é verdade?
Olha, eu era responsável pela fotografia dos estaleiros. O arquivo imagético. O arquivo imagético, que era o que eu queria dizer. E eu tinha feito um trabalho que eu considero de muita utilidade, culturalmente válido. Eu tinha preparado dossiês com tudo que eram fotografias desde a fundação dos estaleiros. Eu tinha andado a abordar alguns velhos trabalhadores que já morreram todos, mestres, chefes.
Para saber quem estava nas fotografias e por aí fora, não é?
Isso tudo, e que me forneceram as fotografias, e alguns disseram-me assim: ficam em seu poder, decida de acordo com os interesses da cultura.
Pois, o que lhe vai fazer,
do conhecimento. Não é? Algumas eu salvei-as. Algumas eu salvei-as, mas muitas não as salvei. Porquê? Peguei naquele material e entraram nos arquivos. Arquivei aquilo tudo. Fiz a história toda dos saleiros, imageticamente, com informação.
E assim foi, não é?
Com informação. Tudo desapareceu.
Tudo desapareceu. Há de estar em algum lugar.
Tive tanto trabalho, depois das horas de trabalho, a fazer estes dossiês.
E ninguém perguntou quem é que fez aquilo, não é?
Ninguém.
Está a ver?
Desapareceu.
Mais uma característica nossa, não é?
Uma coisa incrível.
Está feito.
A única coisa que eu salvei foi algumas imagens que eram repetições que eu fui guardando, e lembrando-me do que os doadores me tinham dito: fica na sua mão, não temos muita confiança que isto não se venha a perder ou venha a ser roubado. Fica nas suas mãos.
Exato.
E eu,
olha, como
respeitei
essa,
a memória deles.
Como essa, há tantas outras histórias nesta cidade e nas outras, não é? Que se começássemos aqui a falar de vários aspectos, teríamos muito o que dizer, não era neste bocadinho de tempo, com certeza que iríamos dizer tudo. Fica prometido daqui a uns tempos voltarmos novamente a conversar, para saber se a Aurora realmente tem uma roupagem nova, isto é, está mais jovem, mais...
Ela tem roupagem nova, em cada edição vem com roupagem nova.
Pronto, mas eu estou a falar naquela dos colaboradores, dos assinantes,
e sempre,
enfim...
E sempre com novos colaboradores. Pronto. Agora, se me perguntar, com condições de dar saltos, eu aí já...
Vamos ver.
E eu já digo, vamos ver, também digo, vamos ver. Mas esforço não falta.
Pronto, olha, está a ver, acabou da melhor maneira. E nós também acabamos a semana da melhor maneira, falando-lhe destas coisas, que são coisas nossas, ao fim e ao cabo, e que não deixam de ter sempre interesse, independentemente da idade, independentemente do tempo em que foram realizadas e independentemente do futuro. A nossa história continuará sempre a falar de nós, da nossa terra, de tudo que cá acontece. E nós continuaremos a esperar por si na próxima semana, agradecendo aqui ao Gonçalo Fagundes a amabilidade de ter vindo ter connosco, e que foi interessante esta conversa. E marcamos encontro consigo para a semana, à mesma hora, no mesmo sítio. Porque sem si já sabe que isto não seria a mesma coisa. Fique bem.
Usanças.